Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu fico feliz, senador Paim, que o senhor esteja na presidência dessa mesa, porque se tem alguém aqui identificado com os interesses das camadas mais baixas da população, dos trabalhadores de baixa renda, dos trabalhadores de um salário mínimo, se tem alguém que se preocupa com isso, eu sei que tem mais de um, mas o senhor seria o escolhido por todos nós. E o que eu quero falar é que há uma nuvem pairando sobre os interesses das camadas mais pobres desse país. E o nome dessa nuvem é inflação. O senhor é o grande lutador pelo aumento do salário mínimo. Senador Paim, não adianta aumentar o salário mínimo se nós tivermos continuado a inflação no nível que está hoje. A inflação das camadas mais baixas da população já está prevista para esse ano. Tudo indica que haverá um furo com o aumento dos preços de commodities, dos preços de combustível, dos preços de alimentos, mas já está em 6,41% ao ano. Para ter uma ideia do que significa, se fosse 7,4%, a cada 10 anos dobra o preço das mercadorias. Significa que as pessoas empobrecerão na metade do que elas têm em 10 anos. Nós não podemos deixar que esse país volte a ter esse inimigo terrível do bem-estar, do bom funcionamento da economia, que é a inflação. Mas ainda mais grave é não deixar que a inflação fique diferenciada como é hoje. A inflação das camadas mais altas está em 4,5%. As camadas mais baixas está, aliás, 4,5 era a meta, está em 6, 6,5 das camadas mais baixas. Nós não podemos deixar que continue essa tragédia. O Brasil já viveu a situação que nós vivemos com a inflação. Já vivemos algo que eu dizia na época, senador Paim, que era pior o Brasil de que a África do Sul num aspecto. A África do Sul tinha uma moeda única para brancos e negros. O Brasil tinha uma moeda para rico e uma moeda para pobre. Porque o rico, ele usava o open market, que felizmente ninguém fala mais nisso, e outros mecanismos de investimentos que mantinham a sua riqueza reajustada conforme a inflação. Os grupos de trabalhadores de renda mais alta, eles dispunham de força graças aos sindicatos que conseguiram o reajuste, inclusive, de salários indexados. A moeda era fixa quase para as camadas organizadas. Mas nas camadas pobres da população, a moeda se desvalorizava a cada dia. Nós tínhamos um país com duas moedas, a moeda dos ricos e a moeda dos pobres. Hoje, a desigualdade não é tão grande, mas nós já estamos com duas moedas. O real que está nas mãos da população de renda acima de um certo nível, os preços que elas compram se aumentam menos do que os preços comprados pela população mais pobre. Essa é uma realidade. E o Banco Central deve estar reunido, se não terminou a reunião, para definir a taxa de juros que vamos ter proximamente, a partir desses dias, tem que levar em conta isso. A presidenta Dilma, que tem deixado claro que a meta principal de seu governo é a luta pela erradicação da pobreza, que colocou um slogan tão bonito que diz país rico é país sem pobreza, ela tem que ter em conta que esse país não pode voltar à inflação. Muito menos deixar que nós tenhamos inflação diferenciada entre os produtos das camadas ricas e os produtos das camadas mais pobres. É isso, senhor presidente, que eu quero colocar aqui, dizendo que nós esperamos que um grande senso de responsabilidade chegue no governo e no Banco Central. E eu não confundo os dois, porque eu defendo um Banco Central com autonomia para zelar pela estabilidade monetária, mesmo quando políticas de governo pressionem no sentido contrário, como é muito comum em muitos lugares, especialmente em momentos de inflação. Nós precisamos entender com toda a convicção de que A questão inflacionária, se não for bem cuidada, seria uma volta no tempo em que nós cometemos o grande pecado nacional de permitir que, sem austeridade, com excesso de gastos públicos, com desorganização das contas públicas, nós perdemos o controle da inflação durante décadas. A retomada da estabilidade monetária nesse país é um gesto, senador Paim, eu digo diante do senhor e sei da responsabilidade, mas a retomada do equilíbrio da moeda no Brasil, da estabilidade monetária, é um gesto quase tão importante quanto foi o gesto da abolição da escravatura. Porque a inflação é um instrumento de escravidão da população, que não tem ideia daquilo que recebe, porque não tem ideia do valor daquilo que vai comprar. Veja, a gente esquece, porque já tem mais de 15 anos, mas você não ter o controle do valor daquilo que você vai comprar, porque você não sabe de um dia para o outro quanto aumentou, é uma forma de escravidão, que nós precisamos impedir que continue voltando ao Brasil. Veja que eu não disse impedir que volte, que já voltou. O que nós não podemos é deixar que continue voltando como está voltando. E para isso, nós temos que tomar algumas medidas que são importantes de levar em conta. Uma delas, não podemos esquecer, a mais importante de todas, é quebrar a expectativa de que a inflação venha. O instrumento fundamental que empurra a inflação é achar que a inflação vem. Quando você acha que ela vem, ela vem. Por isso é preciso que paremos essa expectativa inflacionária que está tomando conta hoje da sociedade brasileira. E daí nós temos que tomar em conta as ações do governo e as ações do Banco Central. Gestos do Banco Central no sentido de tolerância com a inflação, não usando com rigor os instrumentos monetários, os instrumentos da política de juros, não levar com seriedade esses instrumentos é passar um recado de que governo e autoridades monetárias estão fechando os olhos para o risco da inflação. Temos que quebrar a expectativa inflacionária fazendo gestos claros de que o governo quer parar essa nuvem que pode desabar sobre o Brasil. Segundo ponto, são os recados que o governo dá no sentido dos gastos públicos que vai ter adiante. Governo que diz que vai gastar muito é governo que sopra na fogueira da inflação. Daí eu me assusto. Eu me assusto quando vejo trem-bala, Copa do Mundo, Olimpíadas, Belo Monte, reajustes salariais, como nós próprios demos nessa casa no final do ano passado. Isso é assustador. Não porque pressiona a inflação apenas, mas porque passa a expectativa de que a inflação terá de vir. E passando essa expectativa, o que vai acontecer é tirarem dos armários aqueles famosos remarcadores de preço que esse país tinha e que usava com tanta naturalidade e tolerância por todos. Então, o rigor na política monetária é um ponto fundamental, incluindo aí a política de juros. Segundo, o recado do governo, que a presidenta Dilma deu com eficiência quando falou em reduzir 50 bilhões no orçamento. Mas não passou que essa redução de 50 bilhões era no planejado, não era no executado. E é aí sim que talvez tenhamos que fazer. Trazer austeridade não é dizer que vai gastar menos do que pensava gastar. É começar a gastar menos do que já se vem gastando e que já está sendo um vetor que empurra a inflação para cima. Nós temos que ter muita clareza de gestos como esse para barrar a expectativa inflacionária. Terceiro, é perceber que nas relações internacionais nós podemos receber deles pressões inflacionárias também. Pressões inflacionárias que virão dos produtos que importarmos, cujos preços estarão subindo nos próximos anos. E o grave é que se sabe que um dos setores que provavelmente teremos de aumento de preços é alimento. Mais uma vez pesando, sobretudo, nas camadas mais pobres, que reservam uma parcela muito maior de suas rendas para a compra de alimentos do que as camadas mais altas, que gastam com alimentos uma parcela menor da sua renda. O terceiro ponto é o que se refere na geração da expectativa, no sopro ao fogo da inflação, é a política liberal de crédito. Quando nós acenamos para a possibilidade de que os bens podem ser financiados em 100 meses, as pessoas começam a comprar mais do que a capacidade produtiva é capaz de atender. Imediatamente, o que é que acontece? O setor produtivo aumenta os preços diante da demanda maior que tem para os seus produtos. Gerar e permitir uma política de crédito liberal ao ponto de insuflar o consumo mais do que a capacidade de produção permite, é incentivar a inflação. Eu quero aqui aproveitar essa tarde, na véspera de uma Semana Santa, que é um momento de reflexão, aliás, de pensar em não apenas em generosidade com as camadas mais pobres que estão pagando esse preço maior, mas também é um tempo de pensar de uma maneira com menos ostentação, com mais modéstia nos gastos, com frugalidade na vida da sociedade, que isso está faltando. Nós estamos soprando na fogueira da inflação ao cometermos o desatino de dizer que esse país pode crescer a 7% anos e anos seguidos. E é impossível crescer a taxas elevadas sem um crédito fácil, é impossível crescer sem políticas salariais muito favoráveis que terminam, em vez de beneficiar, prejudicando. Porque, senador Paim, dar um aumento de salário e roubá-lo no outro dia pela inflação não é justiça social. É injustiça social camuflada, o que é mais grave ainda, de um gesto positivo. Por isso, senador Paim, eu deixo aqui um recado, para que essa casa pense que é hora de fazermos um grande pacto nesse país, para que a nuvem que pesa sobre nós, da volta da inflação, ela não tombe sobre nós. Que a gente, em vez de soprar no fogo da inflação, sopremos para expulsar essa nuvem para longe de nós. Com mais austeridade nos nossos gastos, com uma compressão, inclusive, do nível de consumo das camadas mais altas da população, para que esse país, os governos nossos, não precisem estar gastando mais do que é possível, não precise aumentar dívida que pressiona os juros, não precise fazer com que a gente passe através de uma sensação de que tudo está bem, a sensação de que a inflação virá cada vez maior. Quem remarca os preços não somos nós, os consumidores. São grupos dos chamados agentes econômicos que tomam as decisões. E eles tomam decisões baseadas no que eles esperam que vai acontecer. E eles pensam o que é que vai acontecer com os preços, para saber se remarcam ou se não remarcam, para não perder na concorrência, porque os outros não remarcarão. Mas se vier a perspectiva de que todos vão aumentar, acontecerá a tragédia de todos aumentarem. E aí voltar a controlar a inflação é muito grave, muito difícil. E nós já sabemos como foi raro, como foram tentativas e tentativas fracassadas, até termos uma que deu certo com o Plano Real, que virou um grande pacto nacional. Saiu o presidente Itamar, que fez, entrou o presidente Fernando Henrique, entrou o presidente Lula, entra a presidenta Dilma, e a ideia de manter a estabilidade monetária permanece como um objetivo central da sociedade brasileira, mas não está valendo do ponto de vista concreto das ações que nós, os políticos, estamos tomando. Eu faço um apelo para que nós conduzamos um verdadeiro pacto nacional contra a inflação, que aceitemos o sacrifício que for preciso neste momento para não termos que pagar um preço muito mais alto depois, que aceitemos consumir até menos, para não termos de sermos forçados a consumir menos, porque o salário não chega a pagar aquilo que o aumento dos preços nos obriga. Falo isso na sua presidência, porque é o grande defensor dos salários. Mas os salários reais, porque o que vale mesmo não é quanto você tem no bolso, é quanto você leva para casa quando sai do mercado. E se aumentamos o que você leva no bolso, mas aumentamos mais os preços daquilo que você vai querer levar para casa, você pensa que está ganhando e você está perdendo. Eu sugiro que a presidenta Dilma tenha com clareza que o inimigo principal do futuro do Brasil no longo prazo é a falta de educação, e eu nunca vou fazer um discurso aqui sem falar na palavra educação. Mas o inimigo principal, no imediato, no curto prazo da sociedade brasileira, da economia brasileira, da vida brasileira, é o risco da volta da inflação. Sobretudo o que está acontecendo, uma inflação maior para os produtos comprados pelos mais pobres. E uma inflação que devemos combater, mas menor nos preços dos produtos das camadas mais favorecidas da sociedade. Fica aqui o meu recado, senador Paim. O meu apelo para que nós tenhamos consciência de que isso merece uma reflexão profunda, permanente. E mais do que isso, ações concretas. E que o Banco Central, nessa tarde e nessa noite, tome a decisão correta para frear a expectativa de aumento de inflação. Que as ações do governo, daqui para frente, cada uma delas seja tomada pensando, isso vai dar uma expectativa de que a inflação continua ou isso vai dar a expectativa de que a inflação acaba? Essa deve ser a opção que a presidenta deve tomar, passar a expectativa de que a inflação vai diminuir. E toda decisão dela deve pensar, isso vai passar um recado de aumento da inflação ou de redução da inflação? E eu espero que ela tome a decisão certa, que o Brasil não pode voltar a viver num mundo em que sua moeda não é confiável. E ainda menos em um país onde existe a moeda dos ricos e a moeda dos pobres, como nós já tivemos durante algumas décadas. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para dizer, agradecendo o seu tempo.